Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 e 1 Coríntios também capítulo 10, versículo 23. Vou começar uma série nova que vai ser pelo mês de janeiro. Cadê o tema da série? Está aqui? A série fala sobre decida melhor para viver melhor. Vamos dizer juntos isso? Decisões melhores, diga comigo. Gera uma vida melhor. Você crê nisso ou não?
Amém.
Amém? Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia, diga: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso. Amém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração. Leva os meus pensamentos, os pensamentos dessa igreja, Senhor, cativo até o teu trono agora. Nos prende, Senhor, no teu trono, para que possamos ouvir tua voz, para que possamos receber, Senhor, a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Tira de nós toda a distração. Repreende, Senhor, toda a distração na nossa vida, para que a Tua Palavra possa fluir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tema que eu quero ministrar na sua vida: só porque você pode, não significa que você deve. Eu sei que você detesta fazer isso, mas eu estou tão empolgado com essa palavra, que eu vou fazer você pregar comigo hoje. Então olhe para essa pessoa que está do seu lado, com aquele olhar profético, e diga: só porque você pode, não significa que você deve. Eu estava pensando sobre um novo ano, começo de um ano, a ideia de a gente ter a oportunidade de tomar decisões, fazer escolhas. E eu gosto de começar o ano em janeiro falando sobre essas coisas financeiras, mudanças e transformações. Todo ano eu tenho feito isso e tem sido bênção. E eu tenho meditado sobre a importância das decisões, ouvido, lido e buscado para a minha vida, nesse primeiro tempo do ano, em ter um momento de decisões melhores. Eu acredito que isso vai trazer um resultado melhor. Eu acredito, inclusive, que 2024 vai ser melhor que foi 2023. Você crê? Mas não porque eu tenho um pensamento mágico, não, nada disso. É porque eu creio que a gente está aprendendo a tomar decisões melhores e isso vai trazer um resultado melhor para a nossa vida. Nesse aspecto que eu creio que vai ser melhor. Coisas que você vai mudar, pensar, fazer, agir, que vão trazer para você resultados que você fala: puxa, era só ter feito isso, eu tinha mudado. É interessante que eu estava pesquisando sobre isso, e tem vários estudos falando que nós tomamos cerca de 70 decisões por dia. Agora mesmo, você tomou uma decisão: se ofertar, não ia ofertar. É uma decisão não ofertar, é uma decisão ofertar. E nós vamos tomando essas decisões. Você acordou de manhã, escolheu a roupa que ia vir, se tomava café ou não tomava café, se vinha com fome, não. Você foi decidindo essas coisas. E a gente vai fazendo isso 70 vezes por dia. Depois, em um mês, nós tomamos 25.500 decisões. Em 70 anos de vida, se nós vivemos até mais, vai ser mais, mas se vivemos até os 70 anos de vida, vamos tomar 1.755.000 decisões na nossa vida. É interessante porque os estudiosos dizem que nós somos frutos das nossas decisões. Ou seja, se você quiser saber o que é uma vida de uma pessoa, quem é essa pessoa, é só você olhar depois dos 70 anos, 1.755 decisões que ela tomou, vai dizer que vida ela tem, quem ela é e como ela vive, quais são os valores, quais são as prioridades dela. Ah, existe um escritor chamado Steve Covey que ele fala o seguinte, que nós não somos fruto do meio, como algumas pessoas dizem. Ah, você é assim porque você nasceu nesse lugar, você foi criado nesse lugar, você cresceu nesse lugar. Na verdade, ele diz que nós somos fruto das nossas decisões. Você pode estar naquele lugar, mas se você tiver decisões melhores, isso vai mudar a tua vida. Você pode ter nascido num lugar ruim, mas você escolheu viver aquilo ou não viver. É interessante a gente pensar nas escolhas que nós temos tido. Por isso que eu comecei dizendo que as decisões melhores vão trazer uma vida melhor para você. A gente precisa aprender a tomar decisões. Nós precisamos crescer em sabedoria, em maturidade acerca das decisões que nós temos tomado. E o texto que eu li, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Coríntios a tomar algumas decisões. Ele está dizendo, olha, tudo lhe é lícito, mas nem tudo convém. Essa é a primeira frase que nós lemos. Eu quero pegar esses três frases que ele usa e tentar buscar um conhecimento, uma sabedoria, para que você possa tomar decisões melhores esse ano, para que você possa falar, olha, eu sei o que eu tenho que fazer. E Paulo vai dizer para nós que se você quiser tomar decisões melhores, a primeira coisa que você precisa entender é que tudo pode ser lícito, tudo pode lhe convém, ou seja, tudo pode ser bom para você, mas nem tudo lhe convém. Ele está dizendo para nós o seguinte, nem todas as coisas são legais, ou seja, ou ilegais. Tem coisas que você pode fazer que não vai lhe causar grandes problemas jurídicos, mas isso não quer dizer que elas são legalmente espiritual para você, ou elas valem espiritualmente para você. O que ele está dizendo para nós é que às vezes nós precisamos olhar, antes de tomar uma decisão, se aquilo convém. Ou seja, é bom para você isso que você está decidindo? A primeira coisa que você precisa fazer antes de tomar uma decisão, convém você continuar fazendo isso? Convém você continuar agindo? Vai abençoar a tua vida? Vai transformar? Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, talvez algumas coisas que vocês estão fazendo não vão mandar vocês para o inferno, mas vão transformar a vida de vocês no inferno. É isso que ele está perguntando. E quando você começa a pensar, será que isso faz parte, é oportuno, é o momento, é abençoador, é a hora? Então você começa a pensar se essa é a decisão que você deve tomar. Tem muitas pessoas que vão tomando decisões por impulso, vão tomando decisões porque simplesmente acham que está todo mundo fazendo. Mas não é porque todo mundo está fazendo que é bom para você. Não é que todo mundo está fazendo, você deveria fazer. A primeira maneira que ele está nos ensinando a tomar boas decisões é olhar e dizer, bom, eu devo fazer isso. Por isso que eu disse para você que o tema de hoje não é porque você pode que você deve. Porque muitas vezes você pode. Tudo lhe é lícito, tudo lhe é permitido, mas não convém. Hoje de manhã eu cheguei aqui 7 horas da manhã. E foi interessante porque eu tive uma visão ruim, triste, eu acho, triste, às 7 horas da manhã. Nós estávamos vindo para cá e de repente eu estou olhando, perdão, cheguei às 8 da manhã, saí de casa, acordei às 7, saí de casa às 7h30. Quando eu estava vindo para cá, estou olhando uma pessoa do outro lado da rua, às 7h30, 8 horas da manhã, com um copo de cerveja na mão. Ela vai presa? Não. Quem sou eu para dizer que ela deve ou não fazer isso? Mas vamos pensar, isso convém? Traz saúde para a vida dela? Vai ser bom? E eu vou falar para você, eu senti tristeza. Porque eu falei, 7h30 da manhã essa pessoa está assim. São decisões que nós estamos tomando sem perceber. E nós vamos decidindo, achando que a nossa vida não tem como mudar. Então a primeira coisa que Paulo diz, antes de você tomar uma decisão, para um pouquinho e pensa se esse é o resultado que você quer. Se é isso que você espera, se isso faz parte da tua vida. A segunda frase que Paulo diz é que, ele vai dizer no versículo capítulo 12 ainda, ele vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E essa é muito legal. Essa é muito legal. Porque tem coisas que nós começamos a fazer e que já nos dominou. E a gente não consegue viver livre disso. Por exemplo, eu falei para você que esse mês você não vai gastar nada porque você gastou muito em dezembro. E teve gente que falou assim, eu não posso. Por quê? Você está dominado pelos gastos. Está dominado pelo consumo. A gente não percebe que tem coisas na nossa vida que vão dominando a gente e vão roubando a gente do destino que Deus tem para nós. Então, se você quiser saber se você é dominado por alguma coisa, é muito simples. Sua esposa mandou você parar, você ficou bravo? Eita glória! Comecei a pregar. Sabe, aquele momento que o adolescente está no videogame e você fala, sai do videogame, ele fica bravo. Ou jovem, ou o adulto, tanto faz. Essas atitudes que nós temos de ficarmos irritados quando as pessoas mandam a gente parar é porque alguma coisa já dominou a gente. A esposa que está no WhatsApp, ou o marido que está no WhatsApp, ele vira e fala assim, para com isso, eu quero falar com você. Ela fala, agora que eu estou usando, comecei agora, você fica aí o tempo todo. E começa uma discussão entre os dois, ao invés de parar. Sai da rede social. Você também aí fica o tempo todo aí também, tá vendo? Eu comecei agora. Você não resolve muito. A gente começa a fazer essas coisas e não perceber que elas estão dominando a nossa mente. Paulo está dizendo para nós, antes de você tomar uma decisão, por que que você acha que isso domina os outros e não domina você? Por que que você acha, por exemplo, que as pessoas bebendo acabam virando alcoólatras e você não vai ficar? Eu me lembro quando criança, eu fugia de casa por causa da minha mãe, tinha que fugir um pouco da minha mãe, e eu ia para um morro, uma praça pública perto de casa. E lá tinha umas pessoas que ficavam sentadas, e eu ficava jovens, eu ficava sentado com eles, eu era bem pequeno, tinha seis, sete anos de idade, e eles fumavam um cigarro assim comprido, de papel, assim enrolado, um cheiro bom. Eu ficava calminho. Eu ficava lá sentado com eles um tempão. E eu me lembro que um dia eu tive uma visão de Jesus. Eu não sei se você acredita, mas eu tive uma visão de Jesus. E eu não sabia que era aquilo. E Deus falou comigo assim, você nunca coloque um cigarro desse na sua boca, porque você não vai conseguir parar. Aquilo colocou tanto medo em mim, que eu nunca na minha vida usei droga. Porque eu tinha consciência que se eu usasse, eu não ia conseguir parar. Olha que coisa. Tem coisas que você acha que consegue parar, mas você não consegue. Por que que domina os outros e não vai dominar você? Por que que prende os outros? E às vezes a gente não percebe que nós estamos tomando decisões baseadas nessas coisas que estão nos prendendo. Às vezes o futebol prende, o esporte prende. Vamos criando os nossos ídolos baseados naquilo que estamos ficando presos. Por isso Paulo fala, olha, tudo lhe é lícito, não tem problema nenhum no futebol, mas isso está dominando você? Me lembro de uma vez que eu estava ministrando ceia aqui, e os irmãos começaram a trazer os cálices para os irmãos. E tinha um irmão sentado no meio ali, e de repente quando a fileira dele chegou para passar o cálice, ele se levantou e foi correndo lá para fora. Eu muito preocupado, achei que eles estavam tendo um problema conjugal, porque a esposa ficou e ele saiu. Eu querendo ser um bom pastor, fui lá na porta, encontrei o irmão parado ali na porta, encostado no carro. Eu disse, meu irmão, eu vi que você não tomou ceia, o que aconteceu? Ele não tomou ceia? Não, não tomou, você saiu bem na hora da ceia. Ele disse, não pastor, não aconteceu nada, estava tendo jogo. Aí eu fui assistir o jogo. Eu fiquei com uma raiva. Eu falei, escuta, você está deixando de tomar a ceia para assistir jogo. O São Paulo morreu na cruz por você. Ele era São Paulinho. Ele disse, não pastor, mas Jesus já morreu faz tempo. Eu queria ver o jogo hoje, era agora. A gente percebe que as coisas vão dominando. Então não decida por coisas que vão dominar você. Você precisa analisar. Ah, mas como é que eu sei? Porque tem gente que diz para mim, eu nunca fui dominado por nada, eu não sou dominado por nada. Eu largo a hora que eu quero, eu paro a hora que eu quero. Eu gastei, mas eu gasto quando eu quero. Não, não é. Se você está ficando bravo com essa pregação, provavelmente já tem alguma coisa que dominou você e está na hora de você parar. A terceira frase de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer para nós que tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. A edificação tem a ver com construir, tem a ver com criar alicerces para a nossa vida. E tem coisas que você sabe, que além de não edificar, não ter bons alicerces, não vão destruir as edificações que você quer fazer na sua vida. As suas decisões, você precisa pensar nisso, vão acabar destruindo aquilo que Deus quer construir na tua vida. Não edificam. Às vezes as decisões trazem problemas para nós que não tem a ver só conosco, tem a ver com todas as outras pessoas que nós amamos também. Nós costumamos dizer, não, mas isso é minha vida, eu faço o que eu quiser, isso é minha vida, eu ajo da maneira como eu achar que tem que agir, o problema é meu. Só que você não está pensando nas outras pessoas que te amam e que essas pessoas estão sofrendo. Eu vou até ser um pouco duro nisso. Você morrer não é um problema. A gente faz um velório bonito, chama um pastor legal, sua esposa conta algumas bênçãos a seu respeito, e você, amém. O problema é que se você não morrer, quem vai cuidar de você? Quem vai perder a vida agora porque você gastou a sua vida de forma errada, fazendo escolhas erradas? Quem vai abandonar os seus sonhos porque você não quis dominar aquilo que não edifica na sua vida? A mesma coisa, por exemplo, quando nós tomamos decisões que vão afetar o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, ministério na igreja. São coisas difíceis, mas que a gente precisa decidir e que Deus está te dando uma oportunidade hoje para decidir. Aí você diz, ah, mas pastor, tem coisas que eu fiz lá atrás que eu estou pagando o preço hoje. Eu entendo isso. Decisões ruins causam problemas. Existe um seriado da Marvel em desenho, não sei quantos já viram, que é o What If, né? E se? Já viram esse seriado? E ele apresenta lá os vários heróis da Marvel se tivesse acontecido de outra maneira as coisas. E se ele não tivesse sido picado pela aranha? E se ele não tivesse... E eu acho interessante porque... Ele vai mostrando que às vezes uma decisão pode causar uma grande mudança na nossa vida. Talvez você tenha decisões que você fez no passado que estão te cobrando hoje, mas ainda dá tempo de você reverter isso na sua vida. Você precisa escolher coisas que edificam, porque a sua vida não depende só de você. A sua vida não se resume só a você. Existem outras pessoas que estão ali, não é só você. Tem pessoas que vão ser afetadas pelas decisões. Como eu contei no momento do ofertório, esse casal, que a dívida do marido estava afetando a esposa e afetou a família, afetou o casamento. Precisamos ter sabedoria para tomar essas decisões na nossa vida, e eu creio que Deus te trouxe aqui para fazer isso. E a maior lição que Paulo está dando, então, nesses três exemplos, nem tudo convém, nem tudo edifica, e algumas coisas me dominam, é que nós podemos sim fazer algumas coisas, mas nem sempre nós devemos. Esse é o resumo. Então às vezes a gente vai parar e falar assim, é o momento, é a hora. E aqui está a boa notícia, você tem poder de escolha. Você pode decidir, você pode dizer, vou mudar isso hoje, vai ser diferente em 2024, eu vou começar algumas mudanças que eu deveria ter feito há muito tempo atrás, vou melhorar minhas finanças, vou melhorar minha educação financeira, eu não sei, mas você tem poder para decidir. A maioria das pessoas, quando eu falo isso, elas comentam assim para mim, ah pastor, mas não dá, é muito difícil, as pessoas não ajudam, as pessoas não mudam, as pessoas lá em casa não colaboram. Nós começamos a dar uma série de desculpas e esquecemos que o poder é nosso, é você quem vai dizer, agora acabou, chega, é hoje, é agora, é nesse momento que eu quero começar um tempo novo na minha vida, um tempo novo com Deus, eu vou tirar da minha vida o que não convém, eu vou tirar da minha vida o que está me dominando, eu vou tirar da minha vida o que não edifica. Se eu fizer só essas três coisas, eu já vou ter um 2024 sobrenatural, meu irmão, e Deus nos deu esse poder para fazer isso. Deus nos disse, olha, é você quem vai decidir, não é ele, ele te deu o livre-arbítrio para fazer isso. Por isso o texto é bacana, Paulo está dizendo para nós, olha, você pode, mas você decide. Você decide se o resultado vai ser o que você espera. E se não é o resultado que você espera, então pare de chorar, pare de culpar os outros, pare de reclamar e viva e seja a mudança que você quer ser em nome de Jesus. Essa é a oportunidade, Deus está nos dando uma oportunidade. E eu creio que quando a gente começou a falar sobre isso, Deus já estava preparando algo para mudar na tua vida, algo para fazer diferença na tua vida. Eu estava vendo uma entrevista essa semana e achei muito legal. Pegaram um pastor e perguntaram para ele: pastor, como é que vai ser o futuro? Achei fantástico. Quem não quer saber como é que vai ser o futuro, né? Eu parei na hora para ver como é que vai ser o futuro. Eu pensei, ele vai falar do apocalipse, das trombetas, da besta. Ele vai falar do anticristo, eu não sei. Ele vai falar do futuro. E de repente ele falou assim: qual futuro nós estamos falando? Eu falei, opa, essa eu não esperava. Como assim, qual futuro nós estamos falando? Ele disse, bom, por isso depende as decisões que você vai tomar. O futuro não está determinado. É você que vai fazer as suas escolhas. E eu fiquei pensando nisso, porque a gente tem uma ideia de um futuro determinado. Não é assim? Vai ser assim, amanhã você vai ser assim. E na verdade, a Bíblia diz para nós que nós podemos escolher, que nós temos esse poder de tomar uma decisão. E às vezes nós estamos perguntando como vai ser o futuro. E se você quiser saber como vai ser o futuro, olhe para as decisões que você está tomando hoje. É ele quem vai dizer como vai ser o futuro. Então vou dizer para você se você vai estar empregado ou desempregado daqui a um ano. Quais são as escolhas que você está tomando hoje? Você chega atrasado todo dia, você está fazendo de morto na mesa. Teu chefe pergunta alguma coisa, você retruca, é mal educado. Bom, seu futuro vai ser desempregado daqui a um ano. Ei, eu devia ouvir um amém agora, viu? Porque acho que eu estou pregando bem. É, a gente fica falando, bom, vamos mais fundo nisso. Vamos ver como é que vai ser seu futuro. Será que daqui a um ano você vai estar casado? Eu sei que você falou, vou fazer a campanha, vou casar. Eu creio que a campanha vai te ajudar, mas se você não melhorar suas decisões, talvez você não esteja casado. Se você não deixar de lado a rede social, alguns amigos, algumas amigas, talvez você tenha que bloquear essas pessoas. São as decisões que você está tomando que vão dizer se você vai estar casado daqui a um ano. Vou mais fundo agora. Será daqui a um ano você vai ser crente ainda? Depende das suas decisões. Você vindo na igreja a cada 3 semanas. Eita, Deus maravilhoso. Fazendo tudo o que você quer durante a semana. E domingo você vem aqui e fala, Jesus, me perdoa. Eu não sei se você vai estar firme daqui a um ano. É, as nossas decisões hoje estão determinando o nosso futuro. Eu sei que você está pensando, ah, mas tem variáveis, tem coisas que acontecem que eu não posso prever. Eu entendo, mas são tão pequenas na nossa vida. A maioria delas tem a ver com as nossas decisões. Algumas coisas acontecem. Eu fiquei doente ano passado e quase morri de uma doença que eu não tinha nenhuma sequela, nada. Nunca provoquei nada daquilo. Eu não devo ter nascido. Isso é raro, não. A maioria das coisas que a gente fica doente são coisas que nós provocamos na nossa vida. A maioria das coisas que a gente passa na nossa vida tem a ver com o futuro que a gente não gostaria de viver, mas que nós estamos decidindo agora. Então hoje Deus pergunta para você, qual vai ser o seu futuro? Ao invés de você perguntar para Deus, Deus está perguntando para você, qual vai ser o seu futuro? Como é que vai ser? Você vai ser mais crente esse ano? Você vai ser mais cheio do Espírito Santo? Ah, eu vou responder. Tem um tempo de devocional na sua vida? Tem um horário que você tem orado todos os dias? Você tem buscado a presença de Deus? Eu acredito que esse vai ser o seu futuro. Não, eu simplesmente vou quando posso na igreja, eu assisto um culto a cada 15 dias e eu não me cobro em nada, eu não quero ser cobrado, eu não sou religioso. Eu vou dizer, é bem provável que a sua vida espiritual vai esfriando a cada domingo. Ah, vamos fazer uma pergunta melhor, tive uma ideia melhor. Vamos saber se seus filhos vão ser cristãos? Vou parar aqui, né? É melhor parar aqui. Então o pastor perguntou, de qual futuro nós estamos falando? E achei fantástico isso, porque tem certas coisas que eu não posso evitar, mas tem certas coisas que são as minhas decisões que vão gerar. E é esse futuro que eu posso mudar. É esse futuro. Então eu quero ter um casamento abençoado. Vou tomar decisões esse ano que vão gerar uma família abençoada. Eu quero ter filhos na casa do Senhor. Eu me lembro que muitos anos atrás, por eu ter saído da Igreja Batista, e a Igreja Batista ter um costume de ter um dia de folga para o pastor, mas a Igreja Pentecostal não ter esse costume, eu vim para uma igreja mais pentecostal e eu não tinha, a igreja não tinha tradição do dia de folga. Então eu falei, não, eu quero um dia da minha família, eu quero um dia para a minha família. E algumas pessoas falavam, pastor, o diabo não para, o diabo não tem folga. Eu falei, ele não tem, mas eu tenho. Isso é um problema dele. Pastor, como você está cuidando da sua família nesse dia? Tem gente indo para o inferno. Eu falei, então, para eles não ir para o inferno que eu estou cuidando deles agora. Foram coisas que me perseguiam, fui caluniado, me lembro de gente criticando. Só que hoje, quando eu vejo minha família trabalhando comigo, ministrando, servindo ao Senhor, eu falo, foi uma decisão certa. Foi uma decisão que eu tinha que tomar. Você precisa tomar uma decisão. Ah, eu quero meu filho presente, eu quero minha família unida. Tenha um tempo para a sua família. Suas decisões vão gerar o futuro que você quer viver. Suas decisões, suas escolhas vão gerar esse futuro. Então, como vai ser seu futuro? Responde para mim. Para um pouquinho para pensar. Ah, vamos falar de uma coisa terrível que a gente não gosta de falar. Como é que vai ser a sua saúde daqui a um ano? Bom, o que vai determinar se você vai estar... Bom, vou parar aqui, que é muito deprimente isso. É um pouco deprimente. Mas pensa comigo. Tua saúde também depende das tuas escolhas. Eu sei, você ama. Quinta-feira é dia de lasanha. Quarta é dia de feijoada. Olá. Segunda é virada paulista. Com todas as pururucas que tiverem. Quinta é pastel, depois do culto. Ah, é verdade. Isso vai definir um pouco a tua saúde no futuro. A gente precisa, pouco não, muito, a gente precisa cuidar da nossa vida. Qual o futuro? Vou perguntar para você agora, você responde a pergunta. Como será o futuro? Como será o futuro? Como será o futuro? É interessante que se você quiser tomar algumas decisões positivas para esse futuro, abençoadores, eu quero te ensinar três coisas que você precisa colocar no seu coração para tomar essas decisões. Primeiro, veja todos os cenários. Antes de decidir, comece a olhar todas as coisas. Por exemplo, eu falei de vários aspectos, família, casamento, filhos, várias áreas da nossa vida. Comece a dar uma olhada geral nisso e comece a perceber nas decisões que você pode tomar. Comece a olhar os aspectos, olhe com calma quem vai ser afetado, o que precisa mudar, quais são as coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu descobri que eu preciso abandonar um vício. E eu vou confessar publicamente o meu vício. Eu preciso abandonar o doce. Eu descobri que eu sou viciado. Vocês estão rindo de mim? Eu sei que eu não vou para o inferno por comer um docinho. Eu acho. Mas eu preciso abandonar isso. Essa semana eu fiquei 2 dias sem comer o doce. Tive um rebote, uma abstinência, crise de abstinência. Eu saí do culto quinta-feira, eu estava assim. Fui dormir 1h, acordei às 6h, o sol raiando, eu estou assim. Ó. Eu falei, o que aconteceu, meu Deus? Está difícil, ora por mim. Ora por mim. Mas eu preciso, então eu preciso olhar todas as coisas. Por que que isso está me atrapalhando tanto? Por que que eu estou tão dependente? Por que que emocionalmente eu preciso comer um docinho? O que que minhas emoções? Eu sei, talvez hoje eu não tenha um problema, graças a Deus eu não tenho glicemia, não tenho problema de diabetes, nada, mas onde eu vou parar comendo doce desse jeito? É complicado. Segunda coisa que você precisa fazer, que você vai tomar decisões abençoadas. Bom, deixa eu ver aqui, quantos aqui são viciados como eu em docinho? Levante a mão, deixa eu ver. Uau, Deus precisa fazer um cu de cura e libertação aqui. Segunda coisa, Decida quando for a hora de decidir. O maior problema da decisão é procrastinação. Eu sei o que você pensou. O ano passado, Deus já estava falando com você alguma coisa que você tinha que mudar na sua vida, e você falou, o ano que vem, em janeiro, eu mudo. Ah, peguei você agora, oh, aleluia. Não é? A gente não faz isso, chega no final do ano, não, em dezembro agora vem as festas, depois em janeiro. Pare de procrastinar, chegou a hora de decidir, decida. Esse é o momento de decidir, é hoje, decida. Como a gente fica demorando para tomar essas decisões? Eu tinha colocado no meu coração que eu não ia comer... Ora por mim, porque quando eu falo disso eu caio em tentação. Que eu não ia comer doce essa semana. Então, dia 2, a minha filha abriu um panetone trufado desse tamanho na minha frente. Irmão, aconteceu um negócio sobrenatural, eu fui com a mão sozinha. Eu não sei você, mas eu gosto de comer panetone em pedaços, sabe? Que pega o pedaço assim, sem cortar, assim. É, na mão. Eu sei que não é muito higiênico, mas eu gosto. Eu fui com a mão assim. Eu falei, não. Eu tô fora. É, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar, ore por mim. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu preciso dizer, é agora, esse é o momento. Esse é o momento que eu escolhi. É a decisão que eu vou tomar. É hoje. É hoje. Pare de procrastinar. Por último, torne o seu próprio conselheiro pessoal. Para um pouquinho para pensar, se você tomar algumas decisões hoje, como é que vai ser sua vida? Sabe o que é tornar o seu próprio conselheiro pessoal? É você sentar com você mesmo e conversar. Preciso mudar isso? Como é que eu quero viver? Como é que vai ser meu futuro? Eu estou desejoso de fazer essa escolha. Pessoas que eu admiro fizeram uma escolha parecida como essa e melhoraram a vida. É. Eu tenho alguns pastores nos Estados Unidos que eu gosto de seguir e eu descobri que todos eles fazem jiu-jitsu. Aí eu já liguei para o nosso professor de jiu-jitsu aqui do fight e falei, quando começa o fight? Calma. Calma. Nada está decidido ainda. Nada está decidido. Estamos orando, um processo longo. Eu falei, eu liguei para ele e falei, puxa, lhe mandei um recado, né? Posso fazer fight? Ele falou, pá, pastor, vem. Eu falei, meu Deus, vocês vão me quebrar. Quanto disso vale a pena? Ou seja, quanto realmente eu preciso? Eu tenho outra escolha? Ou essa é a melhor escolha que eu estou tomando mesmo? Essas são as decisões. Esse ano, e eu vou terminar assim, nós decidimos sermos apaixonados por Jesus. Esse é o tema do ano. Algumas igrejas colocam avanço, prosperidade, eu coloquei um tema diferente. Imagine você 25% mais apaixonado por Jesus. Eu não sou muito audacioso, eu não quero exageros, não estou falando 100%. Estou dizendo 25%. Como é que mudaria a sua vida? Pensa que eu estou falando de ser apaixonado por Jesus, não como sentimento. Não estou pedindo para Deus vir aqui trazer uma sensação de paixão. Eu estou pedindo para a gente tomar uma decisão, que nós vamos ser mais apaixonados por Jesus. O que Paulo estava falando no texto era exatamente isso. A imoralidade que Paulo estava explicando no capítulo 6, que a igreja de Corinto estava vivendo, ela estava gerando, na verdade, decisões ruins. Ele estava explicando, porque ela afastava a igreja de Jesus. Então ele está dizendo, olha, se você fizer escolhas melhores, você vai se aproximar de Jesus. Se você se afastar do pecado, você vai se aproximar de Jesus. Essa é a escolha que ele está nos dando. Hoje eu tenho no meu coração que algumas escolhas que você está fazendo, e uma delas é se apaixonar mais por Jesus, vai mudar a tua saúde, vai mudar o teu estresse. Vai mudar a tua ansiedade, vai mudar a tua depressão. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Vai mudar o seu relacionamento familiar. Semana que vem nós vamos falar, vamos continuar esse tema, mas nós vamos falar sobre tomar decisões à luz da palavra de Deus. Vou usar um versículo, vou até dar um spoiler. É, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós vamos falar sobre as decisões que nós temos que tomar, tendo a Bíblia como luz. Mas para isso nós temos que ser apaixonados por Jesus. Eu não estou pedindo para você sentir nada. Eu estou pedindo para você decidir. Porque você é apaixonado, você incendeia o mundo. Você é apaixonado, vai ter gente do teu lado falando assim: por que você mudou? Porque eu estou apaixonado por Jesus. E vão ouvir falar de Jesus, e vão ouvir falar da graça de Deus na tua vida. É uma decisão que nós temos que tomar, não um sentimento. Nós temos que olhar para tudo isso que Deus está falando conosco e falar assim: eu tenho a oportunidade de decidir. Eu preciso tirar aquilo que não convém, que me afasta de Jesus. Eu preciso tirar aquilo que me domina, que afasta de Jesus. Olha, pensa comigo, nós falamos sobre dívidas, e eu disse para você que se você parasse de pagar juros, você ia dar ofertas, que é ampliar o reino de Deus. Eu não sei, mas se você é apaixonado por Jesus, quem é apaixonado por Jesus quer ver o reino de Deus ampliado, meu irmão. Você ia dar ofertas que pessoas que não têm o que comer lá no sertão vão comer, por causa que você parou de pagar juros para poder ofertar. Para mim isso é outra vida. Gente apaixonada por Jesus vai viver numa outra dimensão, porque está ligado com o que Deus quer fazer, está ligado com o que Deus quer mover. Então muitas vezes nós queremos viver essas decisões, essas mudanças, mas a primeira maior delas é você dizer: eu quero me apaixonar por Jesus. Então eu vou me afastar do que não convém, eu vou me afastar do que não edifica, eu vou me afastar daquilo que me domina, porque eu quero que Jesus seja o centro, eu quero que Ele brilhe na minha vida, eu quero que Ele resplandeça a glória dEle em mim. 25% mais apaixonado esse ano. Eu não sei como seria o seu ministério, 25% mais apaixonado. Eu não sei como seria a sua devocional, 25% mais apaixonado. Eu não sei o quanto você ouviria a voz de Deus se você decidisse estar apaixonado por Jesus. Mas como que eu vou estar apaixonado? Tira o que não convém. Tira o que te domina. Tira o que não edifica. Faz uma análise geral da tua vida. Olha e diz: olha, essas coisas precisam ser diferentes. Lembra que algumas decisões que você toma afetam todo mundo e vão mudar. Talvez a tua esposa não te aguente mais, talvez seu marido não te aguente mais, porque tem coisas que te dominaram e você não enxerga. Mas Deus vai estar salvando isso, vai estar restaurando. Então hoje eu quero fazer um desafio para você. Não saia daqui pensando: uau, essa palavra falou comigo, eu vou mudar minha vida toda, a partir de hoje eu vou fazer isso, vou fazer... Não, isso não vai dar certo. Você vai se desanimar e vai ficar triste. Escolha uma coisa só. Uma coisa. Uma de todas essas que Deus tocou o seu coração. A principal, a mais importante. E essa que você vai começar a mudar a tua vida. 1% de direção diferente te leva para outro lugar. 1%. Se você está aqui, você virar 1%, isso vai te levar para outro lugar. Você vai mudar 1% hoje. Vai pegar a tua vida hoje e vai falar assim: ó, é isso que eu vou começar a fazer na minha vida. É isso. Talvez eu não consiga fazer todo o resto, mas isso eu vou começar. Porque eu decidi e eu tenho poder para decidir. Eu sei que o futuro eu vou gerar se eu mudar esse 1% para a minha vida. Se Deus está falando com você, é agora. Quando que eu tenho que tomar essa decisão? É na hora que Deus fala. Se você esperar daqui 3 dias, você vai desistir. Se você esperar daqui, isso é bobagem, eu sempre vivi assim, não tem problema. Mas Deus está chamando você. Esse ano é o ano de nos apaixonarmos. Ah, você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você estava no seu primeiro amor? Aquilo era paixão. Aquilo era paixão. A palavra de Deus fala em Apocalipse: tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. O primeiro amor é a paixão. Deus está dizendo: vou apaixonar essa igreja. Vou fazer essa igreja 25% mais apaixonada. E você vai falar de Jesus, você vai contar os seus testemunhos. Porque quando a gente está próximo de Jesus, Jesus muda a nossa vida toda. Ele muda a nossa mente, Ele muda o nosso comportamento, Ele muda o nosso jeito de fazer as coisas. Você crê nisso? Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Tira o que não convém, tira o que domina, tira o que não edifica. Mas para que eu vou fazer isso? Porque eu quero me apaixonar mais por Jesus. Porque eu quero viver o que Jesus tem para mim. Se Deus está falando com você hoje, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Se você já tem esse 1% de decisão, uma decisão que você vai tomar, é simples. Eu não sei. Eu preciso ter tempo com meu filho. Tá bom. Que seja. Ou, preciso parar de comer doce. Ok. É uma. É uma. Quantos aqui já sabem essa uma decisão que tem que tomar? Levante sua mão. Diga assim comigo: Senhor, eu estou colocando na tua presença hoje a minha decisão de mudar algo na minha vida, e é essa decisão que vai gerar um novo futuro para mim. Dá um grande glória a Deus, exalta o Senhor.
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe a sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.